Está no ar o programa Resenha Econômica, com Matheus de Jesus e Natália Azevedo, uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na Rádio Universitária, procura esclarecer a você, caro ouvinte, conceitos básicos da economia que circulam na mídia e como eles influenciam o nosso cotidiano.
No dia a dia, vemos diversas análises de economistas sobre indicadores que têm por objetivo diagnosticar a situação em que se encontra a nossa economia. Essas análises são chamadas de análise de conjuntura econômica. Analisar conjuntura não é uma das mais fáceis tarefas, dada a natureza do objeto com que se trabalha, a realidade. Compreendê-la, observá-la estruturalmente, ao invés de uma simples observação dos resultados diários, se torna difícil dada a sua forma, que é multifacetada. Nem tudo que parece ser, é. A princípio, pode significar uma coisa, contudo, após uma análise mais profunda, se revela como sendo outra. Tanto mundialmente ou regionalmente falando, a realidade dependerá do referencial que adotamos e de que perspectivas a observamos. Aí reside o cerne da maior dificuldade, que é interpretar a conjuntura econômica. Pois assim, como referencial, a perspectiva geralmente dependerá do grupo social antagônico no interior do processo produtivo.
Realmente, Natália, expor dessas noções é de fundamental importância para compreendermos o que aqueles dados e indicadores econômicos divulgados, disponibilizados, significam. Para nos ajudar nessa árdua tarefa, que é entender a conjuntura econômica, mais especificamente no âmbito da economia brasileira, contamos com a presença do professor Luiz Antônio Saad, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo.
Professor, a inflação é um problema crônico no Brasil. E por mais que não estejamos convivendo com taxas elevadíssimas, semelhantes às da década de 80, este é sempre um assunto que assusta os brasileiros. Nos últimos meses, notamos um esforço por parte do governo para manter a inflação dentro da meta, cujo piso é de 2,5% e o teto é de 6,5%. E as medidas tomadas por meio do aumento da taxa básica de juros não se têm mostrado tão eficazes quanto se pretendia. Pois mesmo após a elevação da Selic, a inflação não demonstra indícios ou sinais de que irá diminuir. Dessa forma, quais as consequências que a inflação acima da meta ou longe do centro da meta tem gerado na economia brasileira?
Boa tarde a todos, boa tarde, Natália. Bom, Natália, de fato, vou começar aqui de cima para baixo. A inflação hoje no Brasil, ela não tem mais aquelas taxas elevadas da década de 80 e até a década de 90. Né? Em 1993, nós chegamos a uma inflação anual de 2.700%. Em 94, tivemos o Plano Real, muito bem sucedido no combate à inflação, e ela vai arrefecendo, até que em 1998 nós tivemos uma inflação que a gente falou que era de Suíça, né? 1,8%, mas infelizmente uma crise cambial muito grave nos fez mudar, e apelarmos ao FMI, e tivemos que adotar uma série de políticas para controlar a inflação, déficit público, etc. Bom, para controlar a inflação, uma política de metas para a inflação, que hoje está numa meta centro de 4,5%. Com uma tolerância superior de 2, ela pode chegar a 6,5%. Mas o ideal é que ela fique no centro da meta, em 4,5. Bom, no governo, no atual governo, 2011, a inflação chegou a 6,5, cai para 5,8, vai para 5,9, e agora as expectativas são de que a inflação fique em 6,3. Quer dizer, nós estamos no teto. Não é o desejável. O desejável seria 4,5, correto? Então, isso traz um problema para nós. Você fala aqui na sua pergunta, nos últimos meses, notamos esforço por parte do governo para manter a inflação dentro da meta. E as medidas tomadas são o aumento da taxa básica. Então, a inflação no Brasil está sendo combatida através de uma política monetária contracionista, de elevação das taxas de juros, né? O que arrefece a demanda da economia e serve para arrefecer a inflação. Por um outro lado, taxas altas de juros prejudicam o crescimento econômico. né? Mas a política monetária não é o único remédio que nós temos contra a inflação. Nós temos a política fiscal, temos a parte do câmbio também, nós temos os preços administrados no Brasil, correto? Tudo isso tem que ser levado em conjunto. Enquanto que a parte monetária está bastante contracionista, a parte fiscal não está. O governo não tem controlado os gastos, tá certo? Não tem obtido o chamado superávit primário e a política está só baseada na taxa de juros. Quanto a essa parte, a inflação está sendo combatida. Mas acontece que... E a inflação que vem com a alta do câmbio? Tá certo? Agora então que a taxa do dólar, a taxa de câmbio voltou a subir. E o controle dos gastos públicos, que são importantes, tá certo? Isso não tem feito. Quanto à última parte aqui, quais as consequências para a inflação acima da meta tem gerado? Bom, uma inflação acima da meta, ela traz políticas macroeconômicas, políticas econômicas altamente contracionistas. E o pior efeito disso é golpear o crescimento econômico. A inflação alta, ela prejudica o consumo, tá certo? Ela corrói o poder, porque ela corrói o poder aquisitivo da moeda, prejudica a poupança. A poupança do Brasil é baixa e a poupança precisa subir para financiar um investimento, né? O preço que nós pagamos é de crescimento pífio com a inflação alta.
Bem, vamos falar agora um pouco sobre as contas públicas, que já foram mencionadas anteriormente. Desde 2011, o esforço fiscal do setor público consolidado vem caindo, e o superávit também, consequentemente. No final de 2012, veio à tona um mecanismo adotado pelo governo para inflar suas receitas, a contabilidade criativa. Por meio dessa, uma série de operações foram feitas, envolvendo Tesouro Nacional, Fundo Soberano, empresas estatais, etc., que viabilizaram o cumprimento da meta de superávit primário naquele ano. Nesse ano, as coisas, ao que parece, vão se repetindo. Após a situação caótica apresentada pelas contas públicas nesse ano, o governo pretende sacar 3,5 bilhões do Fundo Soberano para completar as receitas e, assim, cumprir a meta de superávit. Professor, de que modo a maneira como o governo tem conduzido suas contas públicas poderá comprometer o desempenho da economia nesse e nos próximos anos?
Bom, uma parte nós até já respondemos, né? O fato do governo não controlar os gastos, não ajustar a política fiscal, compromete o combate à inflação. Bom, vocês falam em contabilidade criativa. O que é isso? Bom, o superávit ocorre quando a arrecadação tributária supera as despesas. Então você tem que ter uma boa arrecadação tributária e tem que ter um controle dos gastos. O que está acontecendo? O controle dos gastos no Brasil não está ocorrendo, a arrecadação tributária está caindo por causa do crescimento pífio, bem pequeno, do PIB, também está caindo por causa das desonerações fiscais que o governo tem promovido, correto? Isso tudo compromete o superávit, comprometendo o superávit, compromete o pagamento, compromete o controle da inflação e compromete o pagamento, pelo menos, dos juros da dívida. Bom, o governo passa então a contar com a contabilidade criativa. O que é isso? Tá? Ele passa a mão no dinheiro do chamado Fundo Soberano, que é uma poupança existente, que se diz que é uma poupança do governo, tá certo? Ele infla suas receitas, ele, em 2011, por exemplo, ele chegou ao cúmulo de considerar como receita depósitos judiciais junto à Caixa Econômica Federal, tá certo? Raspa o fundo das estatais, aumentando cada vez mais sua arrecadação de dividendos, posterga pagamentos de despesa para períodos posteriores, né? E, por exemplo, não repassa dinheiro que o Tesouro tem que repassar para o Fundo de Garantia, porque quando se demite um funcionário, um empregado, sem justa causa, né? Você tem que pagar 10% de multa ao Fundo de Garantia, mais 40% ao empregado. Esses 10%, por exemplo, o governo não, o Tesouro arrecada, mas não repassa Fundo Garantido, isso não é dinheiro dele, tá certo? E com essa contabilidade criativa, o governo tem então mostrado que ele tem um, entre aspas, superávit primário para pagar os juros de sua dívida, tá certo? Coisa que não ocorre, tá? Ele tem revisto as suas metas de superávit, vamos pegar esse ano, por exemplo, ele começou com uma meta de superávit de 2,3% do PIB, depois revisou isso para 1,9% do PIB. ele teria que ter de superávit de janeiro a agosto cerca de 40 bilhões de reais, só tem aproximadamente 5 até agora. Então, quer dizer, de jeito nenhum ele vai conseguir esse superávit esse ano. Haja criatividade na contabilidade para ele chegar pelo menos talvez à metade do que ele pretendia no começo do ano. Correto? Isso gera isso gera um descrédito muito grande em relação à política fiscal, prejudica a credibilidade do Brasil no exterior, tá certo? E uma falta de credibilidade junto ao sistema financeiro internacional não atrai capital estrangeiro. E nós precisamos atrair capital estrangeiro para continuarmos crescendo, por exemplo.
Tratando agora um pouco do plano internacional, nós temos que desde 2008 estamos acompanhando o desenrolar da crise financeira iniciada nos Estados Unidos, que tomou proporções maiores ao chegar à zona do euro. Como medida para tentar conter a recessão nos Estados Unidos, a Reserva Federal, Fed na sigla em inglês, que é o Banco Central americano, lançou pacotes de estímulo à economia que consistiram em inundar o mundo com dólares. Agora, com os Estados Unidos mostrando sinais de recuperação, como o aumento do PIB, por exemplo, a Reserva Federal retira esse estímulo gradualmente. Professor, quais as consequências para o Brasil desse enxugamento de dólares? E, principalmente, qual o impacto disso no nível dos preços nacionais, visto que até 30% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é influenciado por itens atrelados ao preço do dólar, como insumos e produtos importados?
Bom, eu vou começar tentando explicar como é que a taxa de câmbio, o valor do dólar, influencia a inflação. Quanto maior a taxa de câmbio, maior é o preço dos insumos da matéria-prima importada. Portanto, maior é o custo de produção que tem que ser repassado para o preço dos produtos. Então, quanto maior a taxa de câmbio, maior a inflação de custo numa economia. O que os americanos fizeram, a Reserva Federal fez nos Estados Unidos a partir de 2010, 2011? Como a recessão lá estava grande, a Reserva Federal começou a jogar dólares na economia para ir abaixando a taxa de juros, a taxa básica desde cada vez mais. A taxa de juros básica nos Estados Unidos já chegou de 0 a 0,25% ao ano. E como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso com a Reserva Federal comprando títulos glaseados em hipotecas dos bancos, jogando dinheiro nos bancos para que os bancos emprestassem mais dinheiro a juros cada vez mais baixos para eles saírem da recessão. Eles chegaram, a Reserva Federal chegou a comprar mensalmente o equivalente a 85 bilhões de dólares de títulos lastreados por hipotecas de posse dos bancos nos Estados Unidos, tá certo? Hoje, esse programa já caiu para 15 bilhões mensais e deverá ser extinto provavelmente até o final do ano. Bom, quanto mais dinheiro eles jogavam na economia norte-americana, uma boa parte desse dinheiro sobrava para que os bancos comprassem títulos em outros países, nos países emergentes. Então, isso houve uma inundação de dólares inicialmente grande, tá certo? E aí, o que acontece? A taxa de câmbio cai. Quando a taxa de câmbio cai, né, muitos dólares vindo para o Brasil, a taxa de câmbio diminui e ajuda a combater a inflação de custo. Agora, com a economia norte-americana, se recuperando, com a taxa de desemprego já agora caiu para 5,9%, quando eles aceitam uma taxa até de 6%, tá certo? E com a recuperação do segundo trimestre, que surpreendeu o mundo inteiro, de 4,7% do PIB norte-americano, esse programa vai ser extinto. E se esse programa é extinto, tá certo? O fluxo de dólares para o Brasil, como para qualquer país emergente, vai diminuir, porque agora menos dólares circularão lá, não tanto como estava no passado, e os juros vão subir nos Estados Unidos. Quando os juros sobem nos Estados Unidos, os títulos norte-americanos tornam-se altamente atraentes, tá certo? Então há uma fuga de recursos dos países emergentes para os Estados Unidos, correto? Então, a oferta de dólares no mercado cambial diminui no Brasil, a demanda por dólares tende a aumentar um pouco, o valor do dólar sobe, né? O valor do dólar subindo, as matérias-primas importadas custa mais caro, e ela custando mais caro, o custo de produção é mais alto, e aí vem mais inflação para a economia.
No ano passado, segundo os dados divulgados pelo IBGE, a economia brasileira fechou o ano com um crescimento de apenas 2,3% do PIB. Essa tendência de baixo crescimento tem sido percebida principalmente no governo Dilma. Em termos de medidas tomadas pelo governo, a fim de estimular a economia, verificou-se que ao longo dos últimos anos, um mix de políticas de curto prazo, por exemplo, diminuição dos juros, estímulos ao crédito, redução do IPI, e os resultados disso e suas consequências são bem contestáveis. Além disso, para piorar as coisas, o PIB em 2014 registrou quedas respectivamente de menos 0,2 e 0,6 respectivamente no primeiro e segundo trimestre deste ano, na comparação com os períodos anteriores. Professor, mediante esse cenário, quais elementos do ponto de vista da economia brasileira são mais explicativos para entender os fatores que estão por trás dessa armadilha de baixo crescimento que se encontra a economia brasileira?
Bom, voltando, fazendo uma retrospectiva bem rápido, né? No governo Dilma, por exemplo, o PIB cresceu no primeiro ano 2,7, 1% no segundo, 2,3% no terceiro e agora a expectativa é 0,3%. Crescimentos bastante reduzidos, pífios, e a gente até já fala que nós temos PIBinho no Brasil, nós não temos nem PIB, nós temos PIBinho, correto? Na minha opinião, a minha análise que eu faço é que, cara, esse governo sempre careceu de uma política industrial e também sempre careceu de uma política, de um projeto de reforma tributária, tá certo? Coerente com um país como o nosso. Então, o que, que a gente vê? Você falou aqui muito bem na pergunta, né? Diminuição dos juros, estímulo ao crédito, redução de IPI, tá certo? Então, o que o governo tem feito tomando medidas pontuais. Aí, está com um problema num segmento, desonera aquele segmento ali do IPI, como foi o problema na indústria automobilística. Problema na folha de pagamento de outro segmento, desonera a folha de pagamento, né, não paga-se mais 20% de INSS, mas paga-se 2% sobre o faturamento bruto, correto? Medidas pontuais, mas nunca se fez uma reforma previdenciária direito nesse país, né? Não se faz uma reforma tributária e não há uma política industrial, né, bem coesa, tá certo? Num conjunto bem coeso de medidas para estimular o crescimento da economia brasileira, correto? E aí nós temos essas taxas pífias, esses PIBinhos ano após ano, correto? Então nós precisamos de uma política industrial, tá? Nós precisamos de uma reforma tributária, bem coerente, não medidas pontuais de redução de IPI acolá, desoneração de folha de pagamento lá e por aí afora vai. Então a armadilha do baixo crescimento é essa, tá certo? Essa que é a armadilha do baixo crescimento. A falta de uma política industrial, a falta, na minha opinião, de uma reforma tributária.
Bom, professor, eu gostaria de agradecer a participação do senhor no nosso programa.
Eu que agradeço a vocês.
Caros ouvintes, esperamos ter contribuído para o entendimento desta questão. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com ou através da página do peteconomia/ufes no Facebook. Sua participação é muito importante.
Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da rádio universitária e ao link de todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.